Ok, irmãos, Josué, nós terminamos na aula passada o capítulo 7 de Josué. Nós só vamos pegar o finalzinho do capítulo 7 e vamos falar só uma coisa sobre o lugar onde Acã foi julgado. Nós fizemos duas aulas falando sobre esse pecado de Acã e o porquê da derrota de Israel. Nós tivemos, então, até agora, na Terra Prometida, uma grande vitória, uma vitória de Deus, e uma derrota. E o porquê da derrota, nós temos estudado isso e também como Deus trata com o pecado. E o lugar, no final aí do capítulo 7. Versículo 24, Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, prata, capa, cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué, por que nos perturbaste? Porque o vale de Acor, com certeza, foi dado esse nome lá na hora. Tinha um vale lá, como o pecado de Acã tinha trazido perturbação, problema para Israel. Nós falamos sobre os efeitos, as consequências do pecado sobre toda a nação. Isso é muito sério, pode trazer consequências para uma família, para todo um povo, para uma igreja. Então, o pecado é uma coisa séria diante de Deus. Então ele chamou aquele lugar de Vale de Acor, que significa Vale de Perturbação. Por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará. Então todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimaram-nos a fogo. Levantaram sobre ele um grande montão de pedras. Veja quantas vezes eles levantam um tipo de um monumento para lembrar tanto das coisas boas aqui, de uma coisa ruim. Eles levantaram um montão de pedras para quando alguém visse aquilo lá, assim, a ideia sempre era essa: um montão de pedras, um monumento, uma coisa assim. Alguém iria perguntar: por que que tem essas pedras? Por que que tem esse monumento? O que significa? Não tinha como hoje as placas já tudo gravadas, né, tal, inauguração por fulano de tal e tal data. Só tinha um montão de pedras e alguém iria perguntar, por que esse montão de pedras? E então eles iriam falar, olha, aqui foi um julgamento de Deus sobre o pecado. Então eles teriam a oportunidade de lembrar de toda essa história, por que que aconteceu, e isso ficaria gravado na memória. Deus gosta que a gente lembre dos marcos, das coisas importantes da nossa vida. Não é para passar em cima e esquecer, é para guardar, gravar, não para ficar revivendo problemas, pecados, né? Tem uma maneira errada de fazer isso, mas tem uma maneira certa que Deus quer que a gente guarde para a nossa aprendizagem, para que nós não venhamos a repetir os mesmos erros, porque nós possamos aprender. Então tinha um grande montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira. Muito importante nós sabermos o que causa a ira de Deus e como nós podemos desviar a ira de Deus das nossas vidas. Por isso se chama aquele lugar o Vale de Acor até o dia de hoje. Então, em mais dois lugares no Velho Testamento nós vamos encontrar este lugar, o Vale de Acor. Como eu sempre costumo dizer, tem muitos tesouros na palavra de Deus. Eu não acredito, assim, eu sei que nenhum de nós ainda tenha descoberto nem metade do que Deus tem. Tem tantas coisas, a impressão que a gente tem, eu acho que você deve ter quando você lê a palavra, você começa a ler e fala assim, gente, como eu queria entender, como eu queria poder abrir os tesouros que tem aqui trancados. E Deus tem uma hora certa, maneira certa, Mas às vezes até leva um pouco de... Também Deus não vai simplesmente você dar uma lida de um capítulo e automaticamente as coisas vão se abrindo. Muitas vezes requer estudo, requer que você, diante de Deus, não é só pelo raciocínio humano, mas requer que você também cave, que você procure. Né? Aonde, por exemplo, o que esse vale de Acor? Aonde mais tem na Bíblia? Então, né, uma concordância bíblica é sempre muito útil. Você compara em outras passagens, outros lugares, o que Deus pode falar. Então, aqui eu sei que não pude ver muitas coisas que Deus tem sobre esse significado, mas com certeza é algo significativo, porque aqui a primeira vez que aparece foi uma história muito triste. E as outras vezes que aparece na Bíblia, em que tipo de contexto nós vamos achar esse vale de Acor? Então vamos lá, Isaías, vamos ler as duas passagens onde nós encontramos esse vale citado por nome. Isaías 65. Isaías 65, vamos começar no versículo 8. Isaías 65, 8. Assim diz o Senhor, é importante a gente sempre ver um pouquinho o contexto. Assim diz o Senhor, como quando se acha suco num cacho de uvas, e os homens dizem, não o destruas, ainda há alguma coisa boa nele. Assim farei por amor de meus servos, para que não os destrua a todos. Aqui tem um tema que nós vamos encontrar muitas vezes nos profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e depois todos os profetas menores. Tem um tema, porque os profetas, por que Deus levantava profetas? Alguém sabe? Por que precisava de profetas? Por que precisava desse cargo, desse ofício, desse ministério? Por que razão, em que tipo de situação Deus levantaria um profeta? Quando o povo estava se afastando. Se tinha um profeta, é porque o povo estava precisando ser chamado de volta para Deus. O profeta não tinha outra função. É porque o povo estava se afastando. E muitas vezes até os sacerdotes que deveriam estar ensinando a lei de Deus, deveriam estar sempre mantendo o povo dentro dos caminhos de Deus, os sacerdotes também não estavam geralmente cumprindo sua função. Então Deus levantava o profeta, porque o sacerdote ele tinha que ser daquela linhagem de Arão, dos levitas. Agora o profeta não, o profeta podia ser de qualquer nação, de qualquer profissão. É até interessante você fazer uma lista de todos os profetas. Tinha profeta que era da linhagem real, da família do rei. Tinha profeta que era super caipira do interior, que era assim boiadeiro, cuidava, né, fala assim, quem sou eu para ser profeta? Tem profetas assim das vocações mais diversas possíveis e das tribos diferentes. O profeta não tinha que ser nenhuma pessoa de uma linhagem ou de uma preparação especial. O profeta era um homem que ouvia de Deus. E uma coisa que o profeta geralmente falava, olha, vocês estão se afastando de Deus, se vocês não voltarem para Deus, Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu, que se vocês se afastarem, né, virá juízos, virá castigos de Deus sobre as suas vidas, sobre a nação como todo. Então ele muitas vezes, os profetas, às vezes a gente até... É uma outra parte que às vezes não é muito, não é aquela leitura, como eu costumo dizer assim, não é aquele versículo que alguém vai tirar e colocar na caixinha de promessas, não é verdade? Você já pegou um versículo da caixinha de promessas que fala, eis que Deus vai enviar juízo sobre vós, né? A gente não pega esse tipo de versículo para nossas vidas, não é verdade? Mas é uma função importantíssima que Deus deu naquele tempo e que Deus precisa dar para nossas vidas hoje, a chamada. Deus está precisando sempre nos chamar de volta para Deus. E uma coisa que eles muitas vezes falavam, como nesse trecho aqui, é que Deus enviaria juízo, muitas pessoas que se afastaram de Deus, o povo de Deus que muitos deles tinham afastado, que Deus viria talvez até a rejeitar aquele povo. Isso é muito importante a gente lembrar, porque isso é uma mensagem importante na Bíblia. Deus não tem obrigação de ficar com o povo que se afasta dele. Deus vai cumprir o propósito dele na terra. Se nós, em particular, não acompanharmos, não seguirmos dentro dos caminhos de Deus, Deus sempre, ele nunca fala, eu desisto, não vou mais salvar o homem, vou fazer como ele quase fez no tempo de Noé, vou destruir todos. Ele não vai fazer isso, ele prometeu, ele tem uma aliança com a humanidade, ele tem uma aliança de cumprir o propósito dele e de não fracassar no propósito dele. Agora, uma coisa ele já fez muitas vezes e pode fazer de novo, que é deixar aqueles que não querem segui-lo e chamar outras pessoas, um outro povo, um povo mais aberto para a sua palavra. Então, isso é sempre uma palavra séria que ele fala, se vocês não seguirem, eu posso deixar vocês e chamar um outro povo. No Velho Testamento nós temos tantas promessas dos gentios que Deus vai levantar. Só que sempre tem, no meio do povo que foi desobediente, que afastou-se dele, sempre tem, no meio, tem o que nós chamamos de remanescente. Nós temos dentro de toda a nação de Israel, a grande maioria se afastou dele, ficam alguns poucos que talvez nunca se afastaram, como no tempo de Elias. Lembra o que Deus falou com Elias? Elias falou para Deus, cuidado, nunca fale isso, porque Deus vai te lembrar também. Elias achou que era só ele. Falou assim, Deus, olha, todo mundo foi atrás de Baal, só eu fiquei. Deus falou assim, ah, você está achando que é só você? Tem mais 7.000 pessoas. Mas onde estão as 7.000 pessoas? Você não sabe, eu não sei. Mas Deus tem gente, muitas vezes, fora dos lugares onde nós achamos que encontraríamos, talvez fora das igrejas evangélicas. Deus, o teu povo deve estar tudo ali. Não, Deus fala assim, eu tenho muita gente que você não sabe onde está. Elias não sabia, ele era um profeta, andava em Israel, ele não sabia aonde estavam esses 7.000 pessoas, ele não sabia. Mas Deus tinha, então Deus sempre tem um remanescente, ele tem um povo pequeno, um pequeno grupo, dentre todos que se mantém fiéis a ele já, ou quando o profeta fala, eles vão se arrepender, ou eles se mantiveram fiéis, ou quando Deus envia a palavra de alerta, eles ouvem e voltam para Deus. Então, isso é o versículo que nós lemos, como quando se acha suco num cacho de uvas, Isaías 65:8. E os homens dizem, não destruas. Eu acho que aqui nós temos um contexto onde praticamente todas as videiras, essa plantação estava pronta para não ter mais fruto, não tem mais nada, vamos destruir tudo, vamos cortar tudo para que brote novamente. Mas assim, tem um cacho de uvas. Espera aí, vamos, não vai destruir tudo, tem um cacho aqui que ainda dá para aproveitar, ainda há alguma coisa boa nele, assim farei por amor de meus servos, para que não os destrua a todos, produzirei descendência a Jacó, e ajudar um herdeiro que possua os meus montes, os meus escolhidos herdarão a terra, os meus servos habitarão ali. Então quem vai habitar? Esse remanescente, esses poucos que ouvem a voz de Deus, esses poucos que voltam. Então agora chegamos no versículo 10, Saron, que também é o nome de um lugar ali na terra de Israel, Saron servirá de curral de ovelhas e o vale de Acor de lugar de descanso para os rebanhos, para o meu povo que me busca. Não é interessante isso? O vale de Acor, que foi o lugar onde Deus julgou o pecado, o lugar onde Acã perdeu a sua vida por causa do que ele fez, Esse vale, esse lugar que chama, significa o vale da perturbação. Porque o pecado nos perturba, o pecado causa problema na nossa vida, mas este lugar onde Deus purifica, este lugar onde Deus tira o pecado, Deus purificou Israel ali, julgou o pecado, né? E nós sabemos que Deus pode deixar a minha vida de lado se eu não estiver disposto. Nós aprendemos, se eu não confessar os meus pecados, espontaneamente, a confissão, no dia que Acã confessou, não resolveu para ele. Nós temos que trazer para a luz agora, para que naquele dia, nós não sejamos destruídos junto com o nosso pecado. Mas quando o pecado é removido, o lugar que pode, na nova aliança, quem morre ali, pode ser o nosso velho homem. Ou seja, eu não preciso, por causa de Jesus, eu não preciso morrer junto com o meu pecado. Amém, irmãos? Isso não é só da conversão, isso é eu e você dentro do povo de Deus, Deus descobrindo o pecado na nossa vida. Claro, Ele quer tirar o pecado da nossa vida, Ele revela, Ele traz a luz. Mas se eu permitir que isso aconteça, se eu ajudar Deus a trazer o meu pecado para a luz, quem morre não precisa ser eu, é o velho homem, o corpo do pecado, ali ele morre, ali ele é julgado, e o vale da perturbação passa a ser um lugar de descanso para os rebanhos, um lugar de restauração, um lugar onde Deus traz o seu povo de volta para a terra prometida. Porque o que os profetas estão falando aqui é que o povo entrou na terra prometida, mas foi desobediente a Deus, foi expulso, andou errante, como tem acontecido com a igreja, mas Deus está trazendo de volta. Então a outra referência é bem parecida. Oséias, um outro profeta menor, Oséias, logo depois de Daniel. Oséias capítulo 2. O capítulo 2 é uma parábola, ele também fala dessa mesma situação, por isso que eu falo assim, você pode ler os profetas, tem passagens diferentes, mas se você entende que os profetas estão falando por causa da apostasia, por causa do afastamento do povo de Deus, dos caminhos dele, então você entende que o profeta está sempre chamando de volta. E esse capítulo 2, ele fala a respeito de uma parábola, né, de como... o povo de Deus é semelhante a uma mulher que Deus encontrou, que Deus preparou, que Deus resgatou de uma vida suja, mas depois eles se afastaram de novo, né? E tem um lugar onde ele fala, versículo 12, devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes, meus irmãos, amantes, prostituição na Bíblia. É lógico que Deus é contra a prostituição literal, mas muitas vezes é uma coisa figurada. Significa ir atrás de qualquer coisa, qualquer amor na nossa vida que não seja Deus. Eu tenho falado insistentemente, não devemos transferir tudo isso aí para igrejas ou povos que têm ídolos exteriores. Fazem, isso é idolatria, isso é paganismo, isso a idolatria principal, aquela que está no nosso coração, que nós podemos estar servindo, deixando dividir no nosso coração a paixão por Deus com qualquer outra coisa. Deus é muito ciumento. Então ele fala assim que a vide, os frutos, os resultados que Deus deu na nossa vida, às vezes nós atribuímos a outros deuses, inclusive nós roubamos a glória de Deus para nós, ou nós buscamos outras coisas que vão tomar o lugar de Deus na nossa vida. Então Deus vem e julga, ele fala assim, vou devastar sua vide, sua figueira, porque vocês estão atribuindo isso a outras fontes que não a mim. Então, pulando um pouquinho, só para a gente pegar esse contexto, né? Versículo 14, né, depois de falar que eles se esqueceram e tal, Depois Deus, com seu grande amor, e o livro de Oséias, isso aparece em outros profetas, mas o amor de Deus, se nós pudéssemos captar isso, eu acho que no fundo, todos nós nos achamos muito certinhos. Quando fala de infidelidade, de prostituição, nós sempre falamos, isso é dos outros. Isso é, né, isso, eu sou certinho, eu nunca abandonei. Desde o dia que Deus me achou, eu nunca mais saí dos caminhos de Deus. Amém, se isso é verdade, glória a Deus por isso. Isso não é mérito nosso. Mas, na verdade, nós abandonamos muitas vezes o verdadeiro amor da nossa vida. Nós dividimos o amor de Deus com outros amores na nossa vida. E essa ilustração é muito forte nos profetas, onde ele fala, vocês são que nem uma meretriz, vocês são como uma prostituta, vocês me abandonaram. E depois Deus começa a falar, fala assim, olha, eu quero que vocês vejam a minha situação. Deus falando conosco, Deus querendo que a gente entenda a situação dele. Percebe como a gente tem que sair da perspectiva do homem e sempre coitadinho de mim, ó Deus, eu sei que o Senhor entende que eu sou muito fraco, o Senhor tem que sempre me socorrer, e Deus fala assim, peraí, olha para a situação do meu lado, eu peguei vocês do mundo, peguei vocês da sujeira, eu não precisava, eu podia ter procurado para mim uma esposa que não tivesse essa sujeira, mas eu peguei uma pessoa que não tinha condição nenhuma de ser a minha noiva, mas eu resgatei, eu purifiquei, eu preparei essa mulher como minha esposa, só que depois de tudo que eu fiz para ela, ela torna a me deixar e começa a ser infiel comigo, e Deus fala assim, qual marido voltaria e aceitaria de volta esta esposa infiel? E olha que este é o tamanho do amor de Deus. Não só em ter nos buscado no início pessoas que não tinham merecimento, pessoas que não tinham qualificações para ser a noiva de Jesus, mas mesmo depois de escolhidos como a noiva de Jesus, ele nos pega na infidelidade de novo. Ele vai tratar seriamente essa infidelidade, mas depois ele chama de volta, versículo 14, portanto, eu a atrairei, eu estou só pegando os versículos, mas para pegar tudo você tem que ler o capítulo inteiro, eu a atrairei, levarei para o deserto e lhe falarei ao coração, não é bonito isso? Né? Foi isso que Deus fez no início, não foi? Tirou do Egito e levou para o deserto, lugar onde não tem mais nada, não tem outro recurso, e Deus chama para o deserto e mostra que Ele que supre, que Ele que tem tudo o que precisa, e agora depois da nossa desobediência, Ele nos chama de volta para o deserto e começa a falar novamente ao nosso coração, e fala ao nosso coração, versículo 15, ali eu lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Não é bonito isso? Este vale, que era o vale da perturbação, quando Deus nos resgata, quando Deus conquista novamente o nosso coração, quando Ele trata com o pecado na nossa vida, o vale de Acor, onde nosso velho homem será enterrado e onde vai levantar um montão de pedras, para mostrar que esse pecado que contamina o povo de Deus, está ali enterrado, Deus julgou, não vai voltar. Esse vale se torna uma porta de esperança para as nossas vidas no retorno aos propósitos de Deus. Então, o vale de Acor por porta de esperança, ali ela cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, me chamarás meu marido, não me chamarás mais meu mestre. Deus vai levar a igreja a um relacionamento de intimidade com Deus, onde nós vamos dizer, meu marido, meu noivo, meu amor, e não só meu mestre, que o Senhor manda, eu tenho que fazer, o Senhor ordena, eu tenho que fazer, mas vai entrar num verdadeiro, a igreja, o povo de Deus, vai realmente entender o relacionamento com Deus, e vai entrar nessa porta de esperança, amém? Essa é a porta da esperança, não vai por nenhuma outra, porque essa é a verdadeira porta da esperança, amém? Então, eu achei importante lembrar, isso nunca é por acaso na Bíblia, pode ter muitas outras riquezas aqui que não descobrimos ainda, mas eu vejo isso como uma coisa muito maravilhosa, que o vale de Acor, o vale da perturbação, esse momento tão triste na história de Israel, a primeira derrota e ter que achar ali alguém que cometeu esse pecado e julgar, coisa assim que, nossa, que com certeza deixou o povo de Israel triste, abatido. Deus meu, né, como o próprio Josué orou, Deus, por que, que nós não ficamos do outro lado do Jordão? Por que, que nós estamos enfrentando essa situação? Né, esse vale se torna o vale da esperança. Ok, então voltamos para Josué para prosseguir nos acontecimentos. Estamos agora então no capítulo 8 de Josué. No plano de Deus, o capítulo 7 não deveria existir. Concordam comigo? Capítulo 7 de Josué não deveria existir, né? Seria capítulo 6, tomando Jericó. Capítulo 7 não existe, pula para capítulo 8, né? Chega capítulo 8, Deus fala para Josué, não temas, levanta e toma a cidade de Ai. Por que que tantas vezes a nossa vida demora mais do que precisa? Porque nós temos esses capítulos 7 de Josué para resolver na nossa vida, né? São as lacunas, são os parênteses, né? Abre parênteses, e olha, às vezes demora para fechar o parênteses, né? Abre parênteses, tem alguma coisa aconteceu, precisa, antes de continuar, Deus tem que resolver. E muitas vezes esses parênteses demoram, né? Como os 38 anos no deserto, e assim vai. Tem muitos exemplos de coisas que não deveriam ter acontecido, mas acontecem. Agora, a beleza, é um pouco difícil para a nossa mente humana entender isso, mas tenta entender o que eu vou dizer agora. Deus não queria que Josué 7 tivesse acontecido, ele não queria. Nós nunca podemos dizer que Deus planejou o pecado. Deus seria o autor do mal, ele não é autor do mal. Então nós não podemos dizer que Deus planejou o pecado. Isso é diferente do que eu vou dizer agora. Deus pega o pecado e usa para lição, para instrução, e a forma como Ai foi conquistada, com certeza foi diferente do que se não tivesse ocorrido o pecado. Então isso é muito importante. Nós não temos o direito de perguntar para Deus, Deus, como é que Josué teria conquistado Ai se não tivesse o pecado de Acã? Nós não temos direito de fazer essa pergunta, né? Isso não, nós não podemos saber. Mas vocês vão ver na história que Deus usou essa derrota, é aquela história, Deus torna todas as coisas para o bem. Isso não significa que ele queria que o mal acontecesse. Só significa que Deus é tão poderoso, tão sábio, tão onipotente, que ele consegue fazer com que os nossos pecados, ele tira dali alguma coisa que ele consegue manter a rota e fazer com que a gente volte para o alvo certo. Então é diferente, Deus torna para o bem, Deus vai usar essa situação. Você vai ver que na estratégia que Deus deu para Josué em Ai, ele vai usar a derrota para Ai, ele vai usar o que aconteceu como parte da sua estratégia para ganhar a vitória. Então isso é maravilhoso, não porque o pecado deveria ter acontecido, mas porque Deus é capaz, se você volta para Deus, se você deixa Deus tratar com o pecado na sua vida, é como alguém disse, a vida cristã é determinada não por ações, mas por reações. Entenderam? A vida cristã não é o que você fez para Deus, mas como você reagiu àquilo que Deus está fazendo na sua vida, né? Tropeçou, caiu, teve problemas na sua vida? Isso Deus não queria. Deus podia ter feito uma história muito mais bonita na sua vida, na minha, se nós não tivéssemos pecado. Amém? Muito mais bonita. Vocês acham que Deus poderia ter feito um plano muito mais bonito para o homem sem o jardim do Éden, o pecado lá? Claro que sim. Deus teria uma história muito mais bonita. Agora, aconteceu o pecado, Deus é capaz de fazer todo um plano de redenção para que a nossa vida continuasse para o alvo que Deus quer. Então Deus vai utilizar, Ele vai fazer algo diferente aqui por causa do que aconteceu no capítulo 7. Então não podemos pular o capítulo 7, seria bom, mas não podemos, porque Deus utilizou. Ok, na sua folha, nós estamos aí no item número 6 da nova estratégia, né? Agora, eu coloquei na letra A, todo o exército, não desprezar o inimigo, mas eu quero completar um pouco esses itens, então se você estiver anotando, eu quero primeiro fazer uma comparação entre a estratégia que Deus ordenou e a estratégia que eles tinham feito antes de saber que tivesse o pecado. Lembra que o problema da derrota em Ai não foi só o pecado de Acã, lembram disso? Não foi só, tá ali no seu número 1, pecado oculto, com certeza, mas qual que é o item 1B? Né? Autoconfiança. Né? Como que eles demonstraram autoconfiança? Primeiro, eles não perguntaram para Deus, né? Autoconfiança. Quando você acha que você pode enfrentar uma situação sem buscar a sabedoria e ajuda de Deus, é autoconfiança. Eu lembro de como isso chamou minha atenção anos atrás, quando eu via que Moisés, né, naqueles livros anteriores aí, Moisés tinha situações que surgiram que já estavam previstos na lei. Um foi quando alguém trabalhou no dia de sábado, foi colher lenha lá, e, né, era uma coisa proibida por Deus trabalhar no sábado. E quando eles pegaram esse sujeito lá, levaram para Moisés, ele não foi autoconfiante, ou seja, ele não falou assim, eu sei, está escrito na Bíblia, hoje tem muita gente que sabe demais o que está na Bíblia e faz coisas erradas, fora do plano de Deus. Está escrito na Bíblia, assim está escrito, faz assim, pronto, não precisa nem buscar Deus, está aqui na Bíblia. E Moisés não fez isso, ele tinha a lei de Deus na Bíblia, e Deus não ia falar uma coisa contrária ao que estava escrito, também não ia ter isso. Mas Moisés foi e buscou a orientação de Deus. E tem pelo menos um ou dois outros exemplos em que Moisés fez isso. Ele já tinha uma palavra de Deus. Deus já tinha falado com ele, olha, se alguém transgredir no sábado, tem que fazer isso, isso e isso. Mas quando acontecia o problema, Moisés levava para Deus. Então a autoconfiança é revelada muitas vezes quando nós não buscamos a orientação de Deus. Muito importante. E não é uma fórmula, não é o fato só que você fez uma oraçãozinha que significa que você está buscando a orientação de Deus. Tem que ser uma coisa de coração. Tem que ser assim, Deus, eu não sei resolver esse problema. Mas está na Bíblia, mas espera aí. Eu quero, Deus vai falar, não vai negar o que está escrito na Bíblia, mas eu preciso de Deus. Qual outra, como mais eles demonstraram que eles tinham autoconfiança? Que eles acharam que era uma cidade muito pequena, não é isso? E os espias chegaram para Josué e falaram assim, ó, Josué, lá é pequenininho, não canse o povo, leva 2 ou 3 mil homens, é demais. Eles desprezaram o poder do inimigo, eu já falei sobre isso, né? Não podemos desprezar o inimigo, não devemos achar que o inimigo é mais forte que Deus, mas não devemos achar que nós somos páreo para o inimigo, né? Nós temos que buscar a força de Deus. Então, agora vamos fazer uma comparação agora do que foi diferente agora. Eles começaram tudo errado no capítulo 7, tudo errado. Então, vamos ver o que eles fizeram certo agora. Como é que foi corrigido? Já começa na primeira linha do capítulo 8. Então, disse o Senhor a Josué. Pronto, já tem uma direção de Deus. Então, a primeira coisa que tem é que eles agora estão ouvindo de Deus. Agora, como é que estava? Podemos colocar, até não tinha colocado esse item aqui, estou pensando num outro contraste. Como é que estava o estado de ânimo, desde o líder, Josué, até todo o povo? Como é que compara o estado de ânimo no início do capítulo 8 agora, com o estado de ânimo no início do capítulo 7, antes de todo o problema ter acontecido? Como é que compara o estado de ânimo, a coragem, né, a ousadia, como é que compara? Né? Depois de Jericó, como é que você acha que o povo estava? Depois de Jericó, o povo estava assim, deixa comigo, agora sim, né? Eis aqui o povo de Deus, nada vai nos... Eles estavam cheios de... Deus quer que a gente tenha essa ousadia, mas não em nós, nele. Então é diferente, é tão difícil para a gente mesmo, às vezes, distinguir a diferença. Mas é muito diferente. Agora, durante o capítulo 7, o que aconteceu? Quando eles foram derrotados, o que aconteceu com o coração? O que, que diz no versículo, capítulo 7, versículo 5? O que aconteceu com o coração do povo, desde o líder até o último lá? O coração se derreteu, se tornou como água. Né? Então, este é o estado de espírito. Agora, qual dos dois estados é mais fácil ouvir de Deus? Quando você está cheio de coragem e autoconfiança e capacidade, ou quando você está, Deus, eu não sou nada. Até assim, Deus tem que dar uma, né, levanta, sai daí, você está choramingando, porque às vezes Deus até fala duro, mas é muito mais fácil você ouvir de Deus, quando você está com o coração que nem água. Não estou recomendando que nós sejamos covardes, nem desanimados diante das promessas de Deus, mas quando você está quebrantado, quando você sabe que você não tem, é muito mais fácil ouvir de Deus. Quando você acha que você tem a capacidade, que você é forte, que você é vitorioso, que da última vez Deus fez, Ele vai fazer de novo. Né? Então, ali, se você passa daquela linha da confiança em Deus, Deus vai fazer de novo, Deus é capaz de fazer de novo, tudo bem, mas eu sou capaz, eu vou ver a vitória de novo, é diferente. Então, mais fácil ouvir de Deus. Então, segundo o contraste, que eles estão quebrantados. Tanto é que, qual a primeira palavra que Deus fala no capítulo 8? Então, disse o Senhor a Josué. Qual foi a primeira palavra? Não temas. Por que ele teve que falar isso? Porque eles estavam temendo. Eles estavam super temerosos. Deus tinha julgado Acã, tudo bem, revelou o problema, mas eles estão ali, assim, aquela cidade Ai, né? Eles já falaram Ai uma vez, eles estão Ai de novo, assim, não, nós vamos ter que voltar para Ai. Né? Que nós vamos fazer com essa cidade? Eles estão temerosos, eles estão assim, eles vão ter que voltar. Deus, é como pular o capítulo, vamos pular a cidade Ai, vamos para o próximo, né? Vamos ter que voltar para o lugar onde nós caímos. Vamos ter que voltar para o lugar onde nós viramos as costas para o inimigo e corremos. Por mais que Deus tenha nos mostrado onde está o problema, mas Deus, e agora? Será que, né? Será que nós vamos ter coragem de enfrentar? Então, não temas. Eles estavam realmente nessa situação de temor, de não confiar em si mesmos. Ok, não temas, não te espantes. Depois o que, que vem? Quantas pessoas Deus manda aí para a batalha agora? Lá no capítulo 7, os espias, não Deus, os espias falam assim, ali é fácil, leva 2 ou 3 mil homens só. Eles tinham um exército de 600 mil, se é que estavam todos, né, que... na época da saída do Egito, né, tinha 600 mil homens de 20 mil prontos para sair para a batalha. Desses 600 mil, eles falam assim, pega 2 ou 3 mil só. E quantos Deus mandou pegar? No capítulo 8. Toma contigo toda a gente de guerra. Então Deus está corrigindo os erros. Então terceira coisa que foi diferente naquele fracasso... Levaram só poucos. Deus pode, vocês conhecem uma outra história, onde Deus não mandou toda a gente, não conhecem? Estão lembrados quem é? no próximo livro da Bíblia, em Juízes, quando é que Deus não mandou levar todo mundo? Gideão, né? Tinha 32 mil, mandou um punhado embora, depois ele falou que ainda tinha demais. Então, Deus não tem regra sobre isso. Não é que todas as vezes tem que ir todo mundo para a batalha. Mas aqui Deus está corrigindo um erro. Eles saíram errados contra Ai. Agora vocês vão corrigir o erro. Vocês precisam ir todos para aprender que não podemos subestimar a força do inimigo. Precisamos estar todos juntos. Então, toma contigo toda a gente de guerra. Levanta-te e sobe a Ai. Olha que dei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Versículo 2. Farás a Ai a seu rei, como fizeste a Jericó a seu rei. Somente que para vós saqueareis os seus despojos, o seu gado. Isso é uma diferença de Jericó. Agora, nesta batalha, Deus está falando desta vez. Está vendo como é importante a gente ouvir a Deus cada vez? Você não pode falar assim, olha, né, quando o cristão recém-convertido chega e enfrenta uma situação, você fala assim, né, eu acho que uma das coisas, né, não é que a gente não pode usar essa frase, mas muitas vezes ela é mal empregada. Né? Quando alguém está numa situação, você chega e fala assim, ah, eu já passei por isso aí. Não é isso? Alguém já falou isso para você? Eu já passei por isso aí. Ah, e daí? Essa é uma situação nova, você não passou por minha situação. Você passou por Jericó, mas você não passou por Ai. Não é verdade? Eu mesmo já passei por uma situação, estou numa outra situação. Eu mesmo não posso dizer, já passei por isso aí? Tranquilo, Deus, eu já aprendi, eu sei como fazer dessa vez. Né? Não podemos fazer isso. Hoje é uma nova situação, é uma nova batalha. Deus, o que, que eu faço agora? Quem gosta de estar nessa situação? Quando você vai no emprego, você aprende o serviço, você gosta de ficar dependente do chefe o tempo inteiro. E agora, o que, que eu faço? E como é que eu faço isso? E como é que eu faço aquilo? Você fica com vergonha, o próprio chefe fala assim, ó, já falei 3 vezes, agora faz sozinho. Mas com Deus não é assim. Deus não está esperando você falar assim, Deus, tudo bem, já sei fazer sozinho. Ele está esperando você dizer, Deus, eu aprendi que nada posso fazer sem olhar para ti. Foi isso que Jesus nos ensinou, não é? Nada posso fazer sem depender do Pai. Chega em Ai, outra situação. Então, em Jericó não podia pegar nada, em Ai pode. Agora, final do versículo 2. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Deus agora dá uma estratégia. E essa estratégia é uma estratégia, além de ir todo o povo, olha como Deus está ensinando que tem que ouvir dele e não subestimar o poder do inimigo. A cidade, nós vamos ver depois que com mulheres, com todo mundo que morreu, vai dar um total de 12 mil pessoas. Para Israel, que tinha esse exército aí, de quem sabe até 600 mil, realmente não é nada. Era uma cidade muito pequena em relação ao exército de Israel. Mas apesar disso, Deus não só fala, leva todo o povo, todo o exército, mas ele nem assim, vocês não vão enfrentar assim, nós somos mais poderosos, nós vamos vencer. Ele falou assim, vai com cautela, eu vou dar uma estratégia para você. Você vai colocar uma estratégia, uma emboscada por trás da cidade. Então é outra vez reforçando essa diferença de não subestimar o inimigo e de usar a estratégia de Deus, ok? E logicamente a grande diferença entre capítulo 7 e capítulo 8 é que o pecado oculto tinha sido resolvido. Então, se quiserem marcar isso também como diferença entre capítulo 7 e capítulo 8, né, agora o pecado oculto estava revelado e purificado. Então vamos ver a estratégia que Deus coloca aqui. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então levantou-se Josué e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30 mil homens valentes. Essa história tem um problema de números. Eu até dei uma, né, consultei para ver outras opiniões, e no fim a gente descobre que são exatamente isso, são opiniões, né? Ninguém sabe. Porque se você olha aqui no versículo 3, primeiro Deus mandou ir todo o exército, não só uma parte. No versículo 3, ele escolhe 30 mil homens e os enviou de noite, com estas ordens: ouvi atentamente, armareis uma emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, todos vós estareis alertas. Só que no versículo 12, ele vai falar da emboscada de 5 mil. Eu só vou citar isso porque algumas pessoas acham que foi até um erro na hora de copiar o manuscrito. Enfim, é um dos problemas, uma das dúvidas menores, né, que nós não sabemos resolver se eram duas. Olha, pode ter sido duas emboscadas, pode ter sido um erro, pode ter sido, sei lá, outros acham assim que no fim das contas os 30 mil que estavam com Josué, mas isso não altera a história, isso não é o importante, tá? É só para vocês saberem que tem esse aparente conflito de números. Então, ele escolheu 30 mil homens valentes, enviou e mandou ficar alertas atrás da cidade. Versículo 5. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. Está vendo como Deus está usando a derrota anterior? Né? Não que Deus quisesse a derrota. Se não tivesse a derrota, Deus faria de um outro jeito. Mas Deus é capaz de pegar a derrota, a vergonha nossa, e tornar para a estratégia dele. Isso que é incrível. Como Deus pode não desviar do seu propósito, pegar os nossos erros, isso não elimina a nossa responsabilidade do erro, não elimina o juízo de Deus, mas isso significa que Deus é tão poderoso que ele pode até pegar erros humanos e ainda tecer aqueles erros e fazer parte do grande plano dele. Isso é toda honra para ele sobre isso. Então, Deus usou a primeira derrota. Como que ele usou a primeira derrota? Porque eles tinham sido derrotados, eles foram enfrentar Ai, sentiram o impulso do ataque dos soldados de Ai, viraram as costas e fugiram. Então agora eles vão fazer uma estratégia, eles vão fazer de conta que eles estão fugindo. Fugiremos diante deles. Versículo 6. Deixai-os sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, pois dirão, fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então sairás vós da emboscada e tomareis a cidade. O Senhor vosso Deus vo-la entregará na vossa mão. Assim que tiverdes tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo conforme a palavra do Senhor. Olhai que vo-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, eles se foram à emboscada, tudo isso é à noite. Eles estão se escondendo à noite, a batalha vai ser no dia seguinte. Eles se foram à emboscada, ficaram entre Betel e Ai, primeiro altar que Abraão levantou na terra de Canaã, foi neste lugar, entre Betel e Ai. Entre Betel, que significa? Alguém sabe? Betel? Betel? O que significa Betel? Muito usado. Casa de Deus. Casa de Deus, lugar onde Jacó teve aquele sonho da escada que descia do céu. Betel, casa de Deus. E Ai? O que significa Ai? Além de Ai. O que significa Ai no original? Um monte de ruínas. Então nós temos, né, onde Deus, onde Abraão levantou um altar para Deus, foi, ele estava nessa posição crítica, onde nós muitas vezes nos encontramos. Nós vamos para o lado de Betel ou nós vamos para o lado de Ai? Porque o mundo tem muita coisa que atrai, mas na verdade é um montão de ruínas. Então, entre Betel e Ai, nesse lugar era a emboscada, ao ocidente de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Versículo 10, levantou-se Josué de madrugada. Mais um versículo para provar que a gente deve levantar de madrugada. Amém? Levantou-se Josué de madrugada. Tudo que é importante tem que levantar de madrugada para enfrentar. Contou o povo e subiram eles, os anciãos de Israel, diante do povo contra Ai. Me parece que é outra diferença, que é isso. Quando eles foram derrotados, Josué nem foi junto no capítulo 7. Agora ele está junto, então até faz parte da nossa listinha de diferenças. Josué e todos os anciãos de Israel, os líderes, estão juntos. Esse negócio de líder achar que pode mandar, não, isso aí é uma batalha pequena, vai só vocês. Não, ele tinha que estar junto. Então, foi um outro ponto importante. Versículo 11, subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, chegaram-se e vieram pela frente da cidade. Acamparam-se ao norte de Ai, havendo um vale entre eles e Ai. E aqui vem aquele outro número. Tomou também uns 5 mil homens e os pôs entre Betel e Ai, de emboscada ao ocidente da cidade. Assim dispuseram o povo, todo o arraial ao norte da cidade, a sua emboscada ao ocidente da cidade. Agora aqui tem uma frasezinha que deve passar geralmente desapercebida. Final do versículo 13, o que Josué foi fazer? Apesar de tudo, olha como está diferente dessa vez. Deus tinha falado com ele. Ele tinha uma palavra de Deus dessa vez. Mas no versículo 13, depois que ele fez o que Deus mandou, pôs a emboscada, ordenou o resto do povo. Aquela noite, Josué foi até o meio da vale, o meio do vale. O que você acha que Josué foi fazer durante a noite? Ah, ele foi orar. Com certeza, ele foi está mais junto com Deus, assim, Deus, o Senhor falou, o Senhor deu as ordens, não sei se Deus falou alguma coisa com ele, mas ele foi ficar com Deus. Esse é o lugar do líder. Quantas vezes, e eu falo vez após vez, nós todos somos líderes. Será que você passa esses momentos em favor da sua família? Quando tem decisões, quando tem crises, quando tem situações difíceis, você já achou esse vale? Você já achou esse lugar onde você tem que estar só você e Deus? Ai, mas o que eu posso fazer? Eu não sei, eu nem sei como que Deus fala. Eu acho que Josué também não sabia, nem tem nada registrado se Deus falou ou se não falou. O importante é que ele foi ficar ali, como Jacó também ficou aquela noite que ele ia enfrentar Esaú no outro dia, né? Aquele lugar, Jesus, quantas vezes Jesus passava a noite, porque ele precisava de Deus, precisava de direção, precisava encontrar com Deus. Então Josué foi ali no vale, no meio do vale, no lugar onde eles iam enfrentar, ele estava naquele momento com o exército dele de um lado e a cidade de Ai do outro lado. Versículo 14, de manhã já vendo Josué ali, né, o rei de Ai, ele e os homens da cidade se apressaram, levantaram-se de madrugada também, viu? Saíram ao encontro de Israel, ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado, defronte da planície, mas não sabia. Quem não sabia? O rei de Ai. Não sabia que se achava uma emboscada contra ele, atrás da cidade. Gente, eu estava meditando sobre isso, como eu falei, deve ter mais coisas, muitas coisas que Deus pode nos ensinar sobre cada uma dessas batalhas na Terra Prometida. Isso é para só nos dar um gosto, para buscar de Deus. Deus tem muita coisa que eu vejo claramente que eu não consigo decifrar o que significa, como aplicar. Mas aqui eu fiquei pensando o que significa uma emboscada. Uma emboscada está explorando o fator surpresa. Está explorando isso aqui. Ele não sabia. Agora, o que é, será que nós, como povo de Deus, o que Deus fala conosco, as ordens que Deus nos dá, o inimigo não sabe, tem muitas maneiras de interpretar como que a estratégia que Deus deu para o povo pudesse ser uma surpresa. Mas uma das coisas mais importantes é que Deus está preparando algo. Eu fiquei lembrando de vários textos do Novo Testamento, onde fala que a vida de Cristo, aquilo que Deus está produzindo em nós, a sua vida é escondida. Você lembra de vários textos do Novo Testamento que fala, depois em 1 João, fala assim, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se revelou, não se manifestou o que havemos de ser. Em Romanos 8 fala que toda a criação aguarda a manifestação, a revelação. O que quer dizer revelar, manifestar? É alguma coisa que estava escondido que vai vir à luz. E eu fiquei pensando, nem nós, se formos pensar, vamos conversar, você crê que realmente, quando Jesus voltar, aliás, tem aquele versículo que Jesus falou em Lucas, né? Quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? E não é uma pergunta que a gente faz, olha, se nós, com tudo, vamos dizer assim, talvez a gente não pense que está tudo a nosso favor, mas se for comparar a nossa vida no Brasil com países muçulmanos, com outras épocas da história, com outras épocas aqui no Brasil mesmo, nós vamos ver que está tudo a nosso favor. Sempre temos lutas, sempre temos dificuldades, mas está tudo a nosso favor. Agora, mesmo com essa situação, quantas pessoas desanimam, quantas vezes nós tropeçamos, quantas vezes nós desanimamos, e quando as coisas forem apertar, como a palavra de Deus diz que vai, será que nós vamos aguentar? Você pode fazer a pergunta dessa forma, ou você pode dizer, Deus, será que realmente vai ter uma igreja diferente dessa igreja que nós estamos vendo hoje? Será que vai ter aquela igreja que vive o amor de Deus? Será que vai ter a igreja evidenciando a vida de Jesus na terra? Nem nós, não é verdade? Nem nós não conseguimos acreditar muito nisso. Agora, eu tenho falado muito que a maneira que nós confundimos o nosso inimigo, eu respeito quem pensa que você não pode nem falar certas coisas em voz alta para o inimigo não... Isso, eu não vejo base para isso na palavra, mas é uma opinião, eu respeito quem tem. Mas para mim, a forma de nós trazermos esse fator surpresa para o inimigo é justamente através desta vida de Deus que Deus está preparando. Tem uma emboscada que o inimigo não está aguardando. Compreenderam? Tem uma emboscada, tem uma vida, tem um povo vitorioso que Deus está trabalhando e que o inimigo e nem nós mesmos, às vezes quase que acreditamos que esse poder de Deus, essa emboscada poderosa vai poder sair do seu esconderijo e vai ocupar a cidade do inimigo. Ninguém está esperando isso, ninguém acha que a igreja é capaz disso. Às vezes nós mesmos temos que ir atrás de teologias que nos mostram que no final das contas, como a igreja não vai ter poder para enfrentar o inimigo, que nós vamos ter que ir embora antes da hora, porque senão nós não vamos conseguir enfrentar o inimigo. E Deus está falando, olha, eu tenho uma emboscada, eu tenho uma coisa na minha manga aqui que ninguém sabe ainda o que é. Deus está preparando, e eu creio nas profecias, na palavra de Deus, não em nós. Eu creio no plano de Deus, que Ele diz que vai ser revelado, ainda seremos revelados, algo virá à luz que o rei de Ai não está esperando. Eu não sei se é a aplicação certa, mas foi o que eu vi aqui nessa passagem. Essa emboscada é um fator surpresa. Deus enganou, através da sua estratégia, Deus enganou. O inimigo está achando que nós vamos correr como sempre corremos, na hora H, no momento em que o povo de Deus sempre esteve próximo da sua herança, nós sempre acabamos entrando pelo caminho de Acã, ou entramos por outros caminhos que nos tiram da nossa herança, mas vai chegar uma hora, meus irmãos, que Deus vai eliminar o pecado, Ele vai tirar o vale de Acor, vai ser uma porta de esperança, porque Deus vai purificar o pecado do nosso meio. E esse fator surpresa, esse fator que ninguém está esperando, virá à luz e o rei de Ai vai ser encontrado fora da sua cidadela. Não sei exatamente o que significa isso, mas ele, o resto do capítulo, nem temos tempo agora para ler todos os versículos, mas o que aconteceu? Eles saíram correndo, todo o povo, não ficou uma pessoa dentro da cidade, um homem dentro da cidade, todos saíram correndo atrás. Então, não sei como isso vai acontecer, mas Deus vai confundir o inimigo, eles vão pensar que estão derrotando a igreja novamente, e Deus tem algo preparado, algo misterioso, algo que ninguém sabe. E as coisas de Deus, assim como a cruz, já mostrei aqui algumas vezes, que o inimigo, o diabo, ele não entende a cruz, ele não entende, você pode falar em voz alta, você pode explicar, ele não entende, ele nunca vai entender o caminho da cruz, ele nunca vai entender quando o caminho da cruz entra na sua vida, ele vai perceber que tem um desafio, ele vai se sentir ameaçado, mas ele não vai entender, ele não vai saber como ir contra a cruz na nossa vida. E quando vier à luz o que Deus está produzindo no seu povo, ele vai ser totalmente descoberto, totalmente fora de qualquer tipo de proteção. E ali então o outro fator, está na sua folha também, na letra C, a lança de Josué. A lança de Josué, ele levantou a lança durante toda aquela guerra, mais ou menos como Moisés, com as mãos levantadas, naquele caso de Êxodo 17. Josué levantou a lança, a emboscada entrou em Ai, queimou a cidade, o inimigo viu que estava entre aquela emboscada e o exército que virou e começou a atacar, e assim Deus deu a vitória. A lança representa a arma do Espírito, representa a arma de Deus, é o momento de Deus. A lança é um instrumento de guerra, e essa lança levantada significava que Deus estava dando a ordem para atacar o inimigo. Mostra como nós dependemos inteiramente do momento de Deus. Não é por conta nossa, mas quando o nosso general Josué estiver com a lança levantada, é porque ele está dando a ordem de vencer. Ok, então na próxima aula só vamos pegar algumas coisinhas para finalizar isso, mas que Deus nos dê esta esperança, que Deus nos dê essa certeza de que Deus tem algo tremendo para fazer, ele tem algo tremendo que ninguém imagina, e que principalmente o inimigo não compreende a estratégia de Deus, e que Deus possa nos preparar, irmãos, para que nós possamos entender, porque geralmente nossa cabecinha humana também não entende as estratégias de Deus. Que Deus trate com a nossa vida, que nós possamos ser não desanimados, não derrotados, mas que nós possamos ser quebrantados, sem autoconfiança, deixando Deus tratar o pecado na nossa vida e nos dando a estratégia certa para enfrentar os nossos inimigos. Pai amado, nesta manhã nós cremos em Ti, Senhor, que esta é a Tua palavra e esse é o Teu plano, Senhor. Ó Deus, que Tu fizeste essas coisas no Velho Testamento para cumprir o Teu plano daquela época, mas também para nos ensinar. Ó Deus, e nesta hora queremos ser Teu povo, aberto para aprender. Senhor, prepara-nos, Senhor, prepara a Tua igreja, fala com pessoas aqui presentes nesta manhã, trata com as nossas vidas, ajuda-nos a crer nessas surpresas que Tu tens reservado, nessas estratégias tremendas que Tu tens para confundir o inimigo, mas ó Deus, não estratégias que vão engrandecer a nós na nossa vida natural, mas que cada vez mais possamos ser dependentes de Ti, cada vez mais perguntando: Deus, e agora? Que o Senhor quer da minha vida? Ó Deus, eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém.